Senhoras e senhores, salve Maria! Eu sou Peter Martins e você está ouvindo o Cooperadores da Verdade. Este é o 10º episódio da 5ª temporada. Nós queremos ver um Brasil católico de verdade. E é por isso que estamos aqui defendendo a nossa fé e ajudando você a defendê-la também. Junte-se a nós, pedindo a intercessão da Santíssima Virgem Maria, São Francisco de Sales e de Santo Tomás de Aquino, para que possamos conduzir este programa segundo a vontade de Nosso Senhor. Neste episódio, nós vamos falar sobre Santa Teresa dos Andes, a primeira santa chilena e padroeira da juventude latino-americana. E o assunto principal desse episódio é a Assunção de Maria. Esse episódio cumpre aquela promessa que eu fiz para vocês no ano passado de gravar episódios dedicados, cada um, a um dogma mariano diferente. Então, nós já temos um episódio sobre a maternidade divina, um episódio sobre a virgindade perpétua, um episódio sobre a Imaculada Conceição e hoje encerramos essa série com o dogma da Assunção. Aliás, este é um bom mês para se ouvir todos esses episódios, né? O mês de maio é o mês que a Igreja tradicionalmente dedica a Nossa Senhora. Quanto mais se conhece, mais se ama. E é justamente essa a nossa finalidade aqui, ajudar você a conhecer mais a nossa fé para amar mais a Deus. Então aprenda um pouco mais sobre Nossa Senhora ouvindo também os episódios passados, porque certamente eles vão contribuir para aumentar o nosso amor pela nossa Mãe do Céu. Não esqueça de acessar o nosso portal, cooperadoresdaverdade.com, o melhor site católico do Brasil. Um dia a gente chega lá, né? Se Deus quiser. Mas lá você encontra todo o nosso conteúdo. Todos os nossos podcasts, todos os artigos, todas as notícias. São mais de 900 páginas de conteúdo para vocês e com atualizações diárias, hein? Então vale a pena todos os dias voltar lá no portal e dar uma conferida, porque todos os dias tem conteúdo novo. Nas redes sociais você nos encontra procurando por Cooperadores da Verdade ou digitando o nome de usuário, que é sempre o mesmo, Os Cooperadores, tudo junto. No Instagram, onde eu respondo todos os dias dezenas e dezenas de perguntas, são mais de 6.800 seguidores. No Facebook, mais de 76 mil curtidores. No YouTube, mais de 1.700 inscritos. Se tanta gente assim tem gostado do nosso conteúdo, então deve ter algo de bom lá para você também, né? Então siga, se inscreva, curta, interaja com a gente por lá, porque tudo isso forma uma grande comunidade de cooperadores da verdade, não é? Somos todos cooperadores. Então eu quero encontrar você por lá também. Manda um direct lá no Instagram que eu respondo todo mundo, hein? Meus caros, os recados são esses. Então vamos começar logo esse episódio, porque hoje temos muito conteúdo para falar e o nosso cérebro vai fritar, hein? Per signum crucis de inimitis nostris, libera nos Deus noster, in nomine Patris et Filii et Spiritui Sancto. Amen. Dignare me laudare te Virgo Sacrata, dami virtutem contra hostes tuus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Concedei-me, ó Deus onipotente e misericordioso, ardentemente desejar, prudentemente descobrir, verazmente conhecer e perfeitamente realizar o que for do vosso agrado. Para louvor e glória do vosso nome, ordenai o meu estado de vida e dai-me saber, poder e querer o que me pedis que faça, e dai-me levá-lo a cabo como convém à salvação de minha alma. Fazei-me, ó Deus, humilde sem fingimento, alegre sem dissipação, grave sem depressão, maduro sem severidade, vivaz sem leviandade, veraz sem duplicidade, temente sem desespero, confiante sem presunção, casto sem corrupção, corrigir ao próximo sem indignação e edificá-lo por exemplo e palavra sem exageração, obediente sem contradição, paciente sem murmuração. Concedei-me, dulcíssimo Deus, inteligência para conhecer-vos, diligência para buscar-vos, sabedoria para encontrar-vos, bondade para agradar-vos, perseverança para esperar-vos doce e fielmente, confiança para alcançar-vos felizmente. Fazei-me pela penitência suportar vossas penas, utilizar vossos benefícios nesta vida pela graça e, por fim, na pátria eterna, desfrutar de vossos gozos pela glória. Vós que com o Pai e o Espírito Santo viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. E continuamos reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E no quadro A Vida dos Santos, nós estamos estudando a vida dos santos carmelitas. No último episódio, nós falamos de São Rafael de São José. No episódio de hoje, nós conheceremos a vida de Santa Teresa dos Andes. Santa Teresa dos Andes é padroeira dos jovens da América Latina. Ela se chamava Joana Fernandes Solar e nasceu em Santiago do Chile em 1900. Teve uma educação muito católica. Já aos 6 anos participava da Santa Missa quase todos os dias junto com a sua mãe. Quando fez 10 anos, em 1910, ela fez a sua tão esperada primeira comunhão. E a partir daí ela passou a comungar todos os dias. Passava longos momentos de oração num diálogo pessoal com Jesus Eucarístico. A formação escolar da pequena Joana foi no Colégio das Irmãs Francesas do Sagrado Coração de Jesus. Quando tinha 14 anos, a jovem Joana começou a perceber os sinais da vocação à vida religiosa e iniciou o processo de discernimento interior, que foi aprofundado cada vez mais junto com a superiora das Carmelitas Descalças. Aos 17 anos que ela decidiu se tornar carmelita. E aí, dando continuidade ao seu cuidadoso processo de discernimento, ingressou no Convento dos Andes em 1919, com seus 19 anos completos. Foi no pequeno mosteiro do Espírito Santo em Los Andes, cerca de 90 quilômetros de Santiago. Foi lá que assumiu o nome de Teresa de Jesus. A sua vida no Carmelo foi muito, muito breve. 11 meses depois, nem se havia completado um ano, né? Ela veio a falecer. Teve febre tifoide. Foi uma doença muito violenta. A nossa jovem Teresa aí sofreu muito com isso. Ela recebeu os sacramentos da igreja e no dia 7 de abril de 1920 fez a sua profissão religiosa. Faltavam só 6 meses para emitir os seus votos religiosos. Mas Nosso Senhor a chamou antes. Quando ela faleceu, então, ainda era noviça do Carmelo Descalço. Ela mesmo tinha intuído que morreria jovem. Na verdade, o seu confessor disse que o próprio Jesus revelou isso a ela. Ela aceitou esse destino com alegria, com serenidade e muita confiança, certa de que na eternidade continuaria a sua missão de amar a Deus. Mas ela morreu tão jovem, né? Parece que não fez nada importante para ser considerada assim uma santa, padroeira dos jovens da América Latina. Acontece, meus caros, que ela fez aquilo que deveria ser feito, aquilo que realmente importa, aquela melhor parte. Viveu, creu e amou. Cristo foi o seu ideal, seu único ideal. Isso desde pequena, né? Aos 15 anos, ela fez o seu voto de virgindade, consagrando-se inteiramente a Deus, consagrando a Deus a sua pureza. A sua vida no convento foi apenas o último degrau da sua ascensão à santidade. Foi aquela coroa, né? A cereja do bolo. Não foi preciso mais do que 11 meses para consumar na sua vida aquilo que diz São Paulo: vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim. Ela foi beatificada em Santiago do Chile pelo Papa João Paulo II no dia 3 de abril de 1987 e foi canonizada em 21 de março de 1993 na Basílica de São Pedro em Roma, também pelo Papa João Paulo II. Santa Teresa de Jesus nos Andes, ou, de forma mais resumida, né, Santa Teresa dos Andes, é a primeira santa chilena, a primeira santa carmelita descalça fora da Europa e a quarta Santa Teresa do Carmelo. Antes dela, nós tivemos aí Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresa de Florença e Santa Teresa de Lisieux. Santa Teresa dos Andes, rogai por nós. O Cooperadores Clube, graças a Deus, vem crescendo e hoje nós já somos 14 sócios, 14 cooperadores, colaboradores, apoiadores que ajudam este apostolado a se manter, que sustentam esse apostolado e contribuem para o seu crescimento. Graças aos nossos apoiadores, o nosso site está no ar. Graças aos nossos sócios do Cooperadores Clube, a hospedagem dos nossos podcasts está garantida, mesmo com o pagamento em dólar, né, que foi lá nas alturas. Eu consigo dedicar várias horas do meu dia ao apostolado, produzindo conteúdo, graças a estes grandes apoiadores. Então, tudo que você consome de forma totalmente gratuita, aqui no Cooperadores na verdade é sustentado, é pago por essas pessoas que decidiram dar um passo a mais e nos ajudar a manter e fazer crescer este nosso apostolado. E fica aqui o meu convite para que você, que está me ouvindo aí, venha se associar ao Cooperadores Clube também. Os sócios do Cooperadores Clube são os membros VIPs do Cooperadores da Verdade e, por isso, contam com alguns benefícios. O mais importante desses benefícios são os conteúdos que nós produzimos exclusivamente para os sócios. Toda semana aí são pelo menos 2 vídeos que esses nossos apoiadores recebem. Mas tem mais: acesso antecipado aos podcasts, os melhores amigos no Instagram, grupo especial no WhatsApp, sorteio de brindes, descontos em cursos, produtos, eventos. Todas essas coisas nós fazemos de coração, porque é a nossa forma de agradecê-los pela ajuda que já recebemos deles. Você pode colaborar com Cooperadores da Verdade pelo Apoia-se, pelo PagSeguro, pelo PayPal e pelo PicPay. É só acessar cooperadoresdaverdade.com/clube, que lá tem todos os links e formas de contribuição, tá bom? cooperadoresdaverdade.com/clube. Vamos para o tema principal? Vamos falar sobre a Assunção de Maria. O dogma da Assunção de Nossa Senhora se refere a que a Mãe de Deus, ao fim da sua vida aqui na Terra, foi elevada em corpo e alma à glória celeste. Este dogma foi proclamado pelo Papa Pio XII no dia 1 de novembro de 1950, na Constituição Munificentissimus Deus. Em ordem cronológica, ele foi o quarto e último dogma proclamado a respeito de Nossa Senhora. Diz o Papa: depois de elevar a Deus muitas e reiteradas preces e de invocar a luz do Espírito da Verdade, para a glória de Deus Onipotente, que outorgou à Virgem Maria sua peculiar benevolência, para a honra de seu Filho, Rei imortal dos séculos e vencedor do pecado e da morte, para aumentar a glória mesma da sua augusta Mãe e para o gozo e alegria de toda a Igreja, com a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, dos bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo, e com a nossa, pronunciamos, declaramos e definimos ser dogma divinamente revelado que a Imaculada Mãe de Deus e sempre Virgem Maria, terminando o curso da sua vida terrena, foi assunta em corpo e alma à glória do céu. Então, meus caros, essa é a fé da Igreja. Nós devemos crer em tudo que ela ensina. É como eu sempre costumo falar aqui, né? A quem é católico, cabe primeiro crer para depois entender. O conteúdo da fé não é como a filosofia ou como a ciência natural, que você descobre a verdade e aí sim passa a afirmá-la, a aceitá-la, né? O conteúdo da fé nós não descobrimos naturalmente. Ele nos foi revelado por Deus. Então, por isso, primeiro nós cremos para depois entender. Nesse caso ainda da Assunção de Nossa Senhora, não se trata de uma doutrina revelada, como é um ensinamento moral, por exemplo, como Jesus ensinou as bem-aventuranças, né? Mas é um fato histórico, atestado pela tradição da Igreja. Ou seja, assim como Jesus verdadeiramente, historicamente, factualmente se encarnou, morreu na cruz e ressuscitou, assim também são fatos históricos que Maria é Mãe de Deus, que Maria permaneceu perpetuamente virgem, que nasceu imaculada e que foi assunta aos céus. Mas é claro, a Constituição que definiu o dogma, ela se preocupa muito mais em definir esse artigo de fé como uma afirmação teológica, né, do que histórica. E o Papa Bento XVI mesmo diz isso, né? Ele diz que o dogma foi proclamado, na verdade, como uma grande homenagem à Nossa Senhora. Aquilo que se faz no Oriente, na forma de liturgia, dos hinos, dos ritos, aconteceu no Ocidente na forma de proclamação dogmática. O Papa Bento XVI disse que essa é a forma mais solene de homenagem. Tanto é que no documento é dito que o dogma seja proclamado para a honra do Filho, a glorificação da Mãe e a alegria de toda a Igreja. Por isso nós falamos que é doutrina da Igreja, e é mesmo, é claro. Mas nós também não podemos descolar da realidade, do fato. Ainda que a definição dogmática tenha sua formulação mais teológica, não se trata de uma ideia abstrata, algo a ser compreendido apenas intelectualmente, uma especulação. Maria foi verdadeiramente, factualmente, assunta aos céus. O nosso catecismo diz que a assunção da Santíssima Virgem Maria constitui uma participação singular na ressurreição de seu filho e uma antecipação da ressurreição dos demais cristãos. Isso quer dizer que a presença de Maria, ser humano como nós, elevada em corpo e alma à glória celeste, a presença de Maria já glorificada nos céus é uma antecipação da nossa própria ressurreição. O Papa Bento XVI que dizia, no fato da Assunção de Maria aos céus, no dogma de fé da Assunção de Maria, nós vemos claramente refletido e anunciado o nosso destino. Por isso é sinal de esperança certa. É Deus mostrando para nós, está aqui meus filhos, aqui está o destino que eu preparei para todos vocês. Permaneçam firmes, perseverem, tomem a cruz, não tenham medo. Maria assunta e glorificada no céu é a realidade que todos nós viveremos se formos salvos. É o nosso eu amanhã. Compreendem? Uma coisa que a gente precisa distinguir bem, que não podemos confundir nunca, é a assunção de Maria e a ascensão de Jesus. Ascensão significa voltar para o alto. Jesus que desceu do céu retorna para o Pai. É o próprio Deus que volta para de onde saiu. Maria foi assunta aos céus, foi elevada por Deus. Então, Jesus subiu pelo seu próprio poder e Maria foi elevada por Deus. Moisés, apesar de morto, também foi elevado aos céus. Enoque, que pela fé foi elevado a fim de escapar à morte e não foi mais encontrado porque Deus o levara, diz a Escritura, também foi elevado aos céus. Elias subiu num carro de fogo e foi arrebatado por Deus em corpo e alma, também foi elevado aos céus. Maria não foi a única. E se até estes profetas, grandes homens de Deus, foram elevados, por que duvidar da assunção da própria Mãe de Deus? Né? O Papa Bento XVI explica, de modo muito correto, como essa realidade da assunção de Maria está relacionada, está conectada com a sua Imaculada Conceição. O dogma que foi proclamado anteriormente a esse. Nós temos um episódio sobre esse dogma também, né? Procure por Imaculada Conceição lá no nosso site que você vai encontrar. Mas vejam só o que diz o Papa Bento XVI. Onde está a plenitude da graça, está a plenitude da salvação. Onde a graça não se encontra na precariedade do justo e pecador simultaneamente, mas é puro sim, aí não tem espaço algum para a morte, que é o pilar do pecado. Vejam, meus caros, vamos ficar um pouco na teologia aqui, ainda com o nosso queridíssimo Bento XVI. São Paulo diz aos Efésios que Deus, que é rico em misericórdia, deu-nos a vida juntamente com Cristo e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar aos céus com Cristo Jesus. Então, o batismo, que é quando nós somos enxertados no corpo místico de Cristo, que é a Igreja, o batismo, que é o sacramento em que recebemos essa vida juntamente com Cristo, ele é a participação não apenas na ressurreição, mas também na ascensão de Jesus. Ele nos ressuscitou e nos fez assentar aos céus, diz São Paulo. O batizado, enquanto batizado e na medida em que o é, quer dizer, na medida em que exerce a vida de fé recebida pelo batismo, ele já está agora inserido na ascensão do Senhor e vive aquela vida oculta, que é, na verdade, a vida verdadeira, né? E que diz São Paulo também aos Colossenses agora. Vós morrestes e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Em Maria, diz o Papa Bento XVI, caramba, já comecei com os dois pés aqui, né? Cérebro derretendo, né? Escorrendo pelo nariz agora, mas vamos lá. Em Maria, com a sua assunção em corpo e alma na glória celeste, toda essa compreensão teológica perde aquele caráter meramente especulativo. Vocês estão entendendo? Às vezes até arbitrário. Em Maria, que deu a luz ao Senhor, em Maria, que a fé era ilimitada, conforme diz São Lucas, bem-aventurada és tu que creste, pois se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Em Maria, toda a essência do batismo se realiza e por isso mesmo a própria morte é engolida pela vitória de Cristo. Em Maria nós vemos um exemplo já não mais especulativo, arbitrário, mas real e concreto da fusão do que nos diz São Lucas, bem-aventurada és tu que creste, com o que diz São Paulo, juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar aos céus. Nossa Senhora, que sempre foi vista pela tradição teológica da Igreja como aquela que é inteiramente batizada, aquela em que tudo é graça, é plena da graça, ela é a certeza da salvação da Igreja de Cristo. Não apenas mais como uma promessa a se cumprir, mas como uma realidade pessoal, personificada, corporal. Em Maria nós vemos a Igreja já redimida. Os últimos anos de Maria na Terra, desde o Pentecostes até a sua Assunção, eles ficaram envolvidos aí por uma certa neblina. A Escritura se cala, a tradição, no seu início, os escritos dos primeiros cristãos, os santos padres, nós encontramos somente alguns ecos, algo distante, mas que são sementes importantes, né, para o conhecimento posterior. A vida de Nossa Senhora mesmo foi um tanto calada, né? O que nós sabemos é que é certo que, sem dúvida, ela viveu junto com São João, porque foi o próprio Cristo na cruz que a confiou aos seus cuidados. São João, depois de Pentecostes, morou em Jerusalém. Nós sempre o encontramos ali com São Pedro. Na época da viagem de São Paulo, na véspera do Concílio de Jerusalém, ali pelos anos 50, João aparece entre as duas colunas da Igreja. Mas se Maria estivesse ao seu lado, sob seus cuidados, deveria ter algo aí em torno de 70 anos. Mas Maria, muito provavelmente, naquela época, já estava no céu. Já tinha sido assunta por Deus para a glória celestial. Percebam, meus caros, que quando o Papa Pio XII declarou o dogma em 1950, ele deixou uma ponta solta, um assunto aberto, né, um problema para resolver. Ele não quis falar se Nossa Senhora morreu e imediatamente depois ressuscitou e foi assunta aos céus. ou se ela foi diretamente ao céu, sem passar pela morte, foi arrebatada, né? Apesar de costumeiramente a gente não usar muito essa palavra. Como essa questão não foi definida no dogma, a discussão permanece aberta. Quer dizer, os católicos, os estudiosos, podem debater, podem apresentar suas versões, suas opiniões, num confronto de ideias em busca da verdade, com muita tranquilidade, com muita serenidade e sem problema algum. Então, nessa discussão, nós encontramos uma corrente que é predominante, que crê que Maria também morreu. Mas da mesma forma que Cristo, né? Ou seja, a sua morte não foi um tributo ao pecado, porque o salário do pecado é a morte, mas ela era imaculada, não tinha pecado. Então, por que ela teria morrido? Para ficar mais parecida com Jesus, seu filho. Então, ela teria morrido, ressuscitado, e teria sido elevada aos céus em corpo e alma por Deus. Na tradição oriental, se celebra desde o século VI a festa da dormição da Santíssima Mãe de Deus. Era e ainda é, porque se celebra até hoje, né? Um modo de expressar que foi uma passagem muito mais parecida com o sonho do que com a morte. Maria deixou essa terra, como dizem alguns santos, transportada pelo amor. Há escritos dos séculos IV e V que dão detalhes dessa dormição e assunção de Maria. São escritos baseados em alguns relatos do século II. Eles dizem que quando Maria estava prestes a deixar esse mundo, todos os apóstolos, menos São Tiago Maior, que já tinha sido martirizado, e Tomé, que foi para a Índia, eles se reuniram em Jerusalém para acompanhá-la nos seus últimos momentos. Então ela serenamente fechou os olhos. O seu corpo chegou a ser sepultado. E quando São Tomé, que chegou atrasado, insistiu para ver o corpo da Virgem Maria, a sua sepultura estava vazia. A tradição bizantina também acredita na morte e no sepulcro de Maria, mas crê na sua glorificação antecipada ao céu com corpo e alma, como nós cremos aqui no Ocidente. Mas há uma corrente também bem minoritária que diz que não, que Maria não morreu. O que aconteceu com Maria, na verdade, foi o que teria acontecido com Adão e Eva se eles não tivessem pecado. Terminando o tempo deles, de Adão e Eva, no paraíso, segundo a vontade de Deus, eles seriam transportados para a glória celestial sem passar pela morte. E assim também teria acontecido com Maria. Ela foi elevada ao céu, terminando o curso da sua vida aqui sem passar pela morte. Teologicamente, isso faz bastante sentido para mim aqui, Peter, né? Porque se Maria foi aquela que Eva deveria ter sido, lembremos que Eva também era imaculada, né? Me parece razoável que Maria tivesse o seu mesmo destino. O problema é que a tradição aqui com T minúsculo, né? Ela nos encaminha para o outro lado. Tanto é que eu acho que essa é uma corrente mais moderna, tá? Salvo engano, é algo mais recente. Mas vejam, há em Jerusalém a Basílica da Dormição de Nossa Senhora, que inclusive está sob cuidado dos monges beneditinos, mas há também o túmulo de Maria. Este sim, sob cuidado dos ortodoxos, né? Dos cristãos orientais. Então fica difícil sustentar que ela não teria nem sido sepultada quando nós temos aí uma tradição antiquíssima, né? Que preserva até o seu túmulo. Compreendem? Bom, diante dessas posições, seja lá qual for o lado que você assumir, né? Uma coisa é indiscutível, que Nossa Senhora, por um privilégio especial de Deus, não experimentou a corrupção. O seu corpo foi glorificado por Deus, foi unido à sua alma, e Maria foi assunta ao céu, onde reina e vive gloriosa com Cristo nosso Senhor. Foi isso que o Papa Pio XII definiu no dogma de fé. Alguns dizem que essa doutrina da Assunção de Nossa Senhora teria sido condenada lá no século V pelo Papa São Gelásio e apresentam o decreto gelasiano como prova. Vejam, de fato, existe um documento chamado Decreto Gelasiano e que é atribuído ao Papa São Gelásio I. e que fala sobre muitas coisas, sobre os dons do Espírito Santo, sobre a autoridade da Igreja de Roma, sobre a autoridade dos bispos e concílios, sobre o cânon dos livros sagrados, sobre os livros apócrifos que a Igreja não aceita, né? E justamente nesse último ponto, sobre os livros apócrifos, ele classifica entre esses livros uma obra chamada Transitus Mariae. E essa obra, Transitus Mariae, é sim um livro apócrifo, né? Não está na nossa Bíblia. E é um livro que relata, sim, o fim da vida de Maria e a sua assunção. Mas de um modo muito fantasioso. Não é digno de crédito a ponto de ser considerado um livro inspirado por Deus, como os demais livros sagrados. Mas nós precisamos ponderar aí duas coisas. Primeiro, esse decreto gelasiano nunca foi reconhecido entre os documentos papais, tá? Há diversas teorias sobre a sua história, que foi escrito em duas partes e que só a primeira parte é, de fato, do Papa Gelásio. Há manuscritos deste mesmo documento que atribuem a autoria a outras pessoas, até mesmo a outro Papa, né? O Papa Hormisdas. Os manuscritos com as duas partes reunidas surgiram só no século VIII. Então, assim, né, permaneceu desconhecido também durante um bom tempo e por isso não exerceu autoridade alguma, nem ali na região onde ele teria sido escrito. Então não dá para a gente ter tanta segurança assim quanto à autenticidade desse documento. Mas vamos dar uma colher de chá aqui para fins de debate. Vamos conceder que esse seja um documento verdadeiro, ok? Vamos supor que esse seja um documento realmente papal, que seja um documento magisterial e que deva ser obedecido. O decreto gelasiano cita dezenas de livros apócrifos, mas isso não quer dizer que todo o conteúdo de todos aqueles livros sejam mentirosos e indignos de crédito. Os livros apócrifos são aqueles que não foram inspirados por Deus e não podem ser lidos na Igreja por causa disso. Não quer dizer que o conteúdo dos livros sejam heréticos. Muitos livros apócrifos, isso quem diz é Dom Estevão Bittencourt, né? Muitos livros apócrifos são irrelevantes do ponto de vista dogmático. Não ferem nenhum artigo de fé da Igreja, mas mesmo assim são apócrifos. Compreendem? E ainda, a Igreja sempre reconheceu o valor enorme dessas obras, porque nos dão a conhecer o que pensavam os cristãos dos primeiros séculos, ainda que muitas vezes expressassem esses pensamentos de forma um tanto fantástica, né? Às vezes até obscura. Supondo que esse decreto seja verdadeiro, ele apenas coloca o livro Transitus Mariae entre os livros apócrifos. Nada fala sobre a realidade final da vida de Nossa Senhora. Então, obviamente, o dogma da Assunção de Nossa Senhora nunca foi condenado por Papa nenhum, muito pelo contrário. Sempre foi muito bem aceito e muito bem fundamentado, como nós começaremos a ver a partir de agora. No livro de Gênesis é narrada a primeira assunção de uma pessoa à glória celestial, Enoque, um servo de Deus. Após o nascimento de Matusalém, diz a Escritura, Enoque andou com Deus durante 300 anos e gerou filhos e filhas. Enoque andou com Deus e desapareceu porque Deus o levou. Este episódio de Enoque aparece também, ainda no Antigo Testamento, né, no livro de Eclesiástico. Enoque agradou a Deus e foi transportado ao paraíso. O Novo Testamento também fala da assunção de Enoque lá na carta aos Hebreus. Pela fé, Enoque foi arrebatado sem ter conhecido a morte. O segundo livro de Reis narra a assunção de Elias. O Senhor arrebatou Elias ao céu num turbilhão. Mas Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, ele faz uma ressalva importante. Ele lembra que esses santos do Antigo Testamento aqui, eles foram assuntos, né, foram arrebatados, mas eles não foram para a Jerusalém Celeste, eles não foram para a glória contemplar a Deus face a face, como foi Nossa Senhora, como iremos nós. Eles foram para o que se chama na teologia de céu aéreo, ou paraíso terrestre, que é aquele paraíso onde viviam Adão e Eva antes da queda. Porque o paraíso celeste a pátria celeste, a igreja triunfante, a Jerusalém celeste, a beatitude eterna, o céu, para onde iremos nós, ele foi aberto a nós por Cristo somente quando ele desceu à mansão dos mortos, depois da sua morte. Compreendem? Mas enfim, ainda que haja diferença quanto ao local para onde foram, a coincidência entre Maria e os santos do Antigo Testamento permanece no fato de que todos estes, assim como Maria, foram assuntos, foram arrebatados, transladados, né? Então, até aí, o que aconteceu com Nossa Senhora, a sua assunção, não foi, por assim dizer, uma grande novidade nesse aspecto, né? No século IV, Santo Epifânio de Salamina já comparava esses casos do Antigo Testamento com Maria. Como os corpos dos santos, diz ele, ela foi mantida em honra de seu caráter e de sua compreensão. E se eu deveria falar ainda mais alguma coisa em seu louvor, ela é como Elias, que era virgem desde o ventre da sua mãe, permaneceu assim eternamente, foi assumido e não viu a morte. Em Apocalipse 12, nós vemos escrito o seguinte: apareceu em seguida um grande sinal no céu, uma mulher revestida do sol, a lua debaixo de seus pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. O texto apresenta aqui claramente uma mulher no céu, que é o primeiro sinal da sua assunção corpórea, e revestida do sol, que é o sinal dos corpos após a ressurreição, que o próprio Jesus apresenta lá em Mateus 13:43. Então, no reino de seu Pai, os justos resplandecerão como o sol. Aquele que tem ouvidos, ouça. São Paulo usa uma linguagem bem parecida lá em Filipenses. Ele diz: o Senhor Jesus Cristo transformará o nosso mísero corpo, tornando-o semelhante ao seu corpo glorioso. O sol representa o próprio Deus, né, em diversas passagens da Escritura. E o resplandecer dos corpos dos santos diz respeito à graça divina. Maria não apenas resplandece, mas ela está revestida do sol. Isso, claro, é devido à sua Imaculada Conceição, porque ela possui a plenitude da graça divina, como nos diz o próprio Evangelho de São Lucas 1:28, né? Então, o seu corpo glorioso, ele é muito superior ao que será o nosso, por exemplo. Aí está fundamentada a tradição cristã que, explicando essas passagens do Apocalipse, nos ensina que o apóstolo João está nos revelando aqui o fato de que a Virgem Maria já está ressuscitada em corpo e alma na glória celestial. E a lua debaixo dos pés? Aí vamos trazer de novo aqui para a nossa conversa o nosso gloriosíssimo Papa Bento XVI. Ele diz que a lua é um símbolo conhecido já da morte e da mortalidade, e que Maria está inteiramente associada à vitória de Cristo sobre a morte, sobre o pecado. Maria está livre de qualquer sombra de morte, porque a morte já não tem poder algum sobre Jesus, diz São Paulo. Assim também, por graça e privilégio únicos de Deus, não tem poder algum sobre Maria. O fato de Maria estar com a lua, com a morte, debaixo de seus pés, representa justamente o seu triunfo sobre a morte. E o triunfo sobre a morte é um sinal dos ressuscitados. Quando este corpo corruptível estiver revestido da incorruptibilidade, e quando este corpo mortal estiver revestido da imortalidade, diz São Paulo, então se cumprirá a palavra da Escritura: a morte foi tragada pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Agora, deixa eu abrir um parênteses aqui antes de continuar, tá? Eu nem vou tratar aqui, nesse episódio, sobre quem é essa mulher revestida de sol, de Apocalipse 12. Você já deve ter notado isso, né? Porque não vai dar tempo, tá bom? Então, eu já estou assumindo aqui por premissa que essa mulher é Nossa Senhora, é Maria. Porque a tradição da igreja é unânime em afirmar isso, tá? Ah, Peter, mas essa mulher representa também a igreja, ela é símbolo de outra coisa também, ela pode representar Israel, muitas coisas diferentes. Não, tudo bem, né? A gente sabe disso. De fato, essa figura ela pode ser símbolo para várias coisas. Os próprios santos padres falavam muito disso. Ah, isso não está em discussão. O que eu estou dizendo é que esta mulher que João viu e descreveu no Apocalipse é Maria. Ela pode representar outras coisas, mas ela é Maria, tá bom? Em outra oportunidade, então, a gente aprofunda mais um pouquinho essa questão. Voltando ao Apocalipse, capítulo 12, versículo 14 agora. Mas à mulher foram dadas duas asas de grande águia, a fim de voar para o deserto, para o lugar de seu retiro, onde é alimentada por um tempo, dois tempos e a metade de um tempo, fora do alcance da cabeça da serpente. Uma passagem cheia de alegorias, né? Cheia de símbolos. Esse texto, ele trata sobre o destino final dessa mulher. Os primeiros versículos de Apocalipse 12 nos mostram que, por causa da sua maternidade, a mulher foi perseguida pelo dragão durante toda a sua vida. E no versículo 14, essa perseguição chega ao fim. A mulher recebe de Deus asas de águia e voa para um deserto. O que são esses símbolos? Deserto é um símbolo para um lugar seguro, protegido pela presença divina, conforme Êxodo, capítulo 3, 4, 7. Diferente, por exemplo, do deserto do versículo 6. Se você está com a Bíblia aí, você pode me acompanhar. No versículo 6, essa mulher foge para o deserto. E aí nós temos claramente a fuga da Sagrada Família para o Egito. No versículo 14, a mulher está definitivamente fora do alcance da cabeça da serpente. Então, trata-se de um lugar onde Satanás já não pode mais a alcançar. As asas de águia são um símbolo conhecido no Antigo Testamento. Remete ao cuidado que Deus tem para nos encaminhar junto dele. Isso está lá em Êxodo 19. A águia é a ave que voa mais alto, na Escritura. E o voo é um símbolo justamente da sua jornada para o céu, como nos diz aí Provérbio 23. Não vai dar para ler todas essas passagens aí acessórias, tá? Por conta do tempo. E vejam só, as terminologias voar, encontrar o Senhor nos ares, ir com Ele para as nuvens, ser ajuntado pelos ventos e até mesmo asas de águia, são figuras de linguagem utilizadas pelos próprios apóstolos para se referir ao arrebatamento corporal. Seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. São Paulo em 1 Tessalonicenses. Seus anjos ajuntarão seus eleitos dos quatro ventos de um extremo do céu ao outro. Mateus 24. No Salmo 18, o voo de Deus, por meio dos querubins. E montou num querubim e voou. Sim, voou sobre as asas do vento. Salmo 18. Então, esse voo do Apocalipse não foge à regra. É a constatação da assunção de Maria, da assunção dessa mulher. Para finalizar, o tempo em que essa mulher ficará nesse retiro já não é mais contado em dias, como era no versículo 6, que falava da fuga do Egito, mas em tempos, Kairos. Este tempo significa o tempo oportuno, o tempo divino, o tempo da graça. A mesma linguagem do profeta Daniel. Os santos serão entregues ao seu poder durante um tempo, tempos e metade de um tempo. Mas o julgamento se realizará e lhe será arrancado o seu domínio para destruí-lo e suprimi-lo definitivamente. Daniel 7, 25 e 26. O tempo em que a igreja peregrinará na terra com seus mártires, derramando o sangue por ela, e quando este tempo acabar, ocorrerá o juízo final. E a mulher finalmente retornará junto com o Senhor, com seus milhares de santos. Quanto à tradição da igreja, nós podemos dizer que a Assunção de Maria é certamente implícita em alguns princípios explicitamente ensinados pelos santos padres do século II. E quais são esses princípios? O princípio chamado da recapitulação e o princípio da maternidade misteriosa e da virgindade admirável. Quanto ao primeiro, o princípio da recapitulação, nós veremos que São Justino Mártir e Santo Irineu de Lyon ensinam claramente já no século II que Maria era a reparadora da ruína causada por Eva. Ou seja, reparadora do pecado e, como pena do pecado, da morte. E por isso não podia ser sujeita àquela mesma ruína da qual ela com Cristo nos deveria libertar. Claro, claro, claro. Quem nos salva é Cristo. Quem repara em sentido estrito o pecado de Adão e Eva é Cristo. Mas Maria é um instrumento, né? É a causa instrumental, numa linguagem mais tomista. Claro que São Justino e Santo Irineu não falavam com essa linguagem, mas o princípio está aí claramente, né? E claro, ela é vista aqui como reparadora no pecado, no sentido que ela toma a atitude contrária à de Eva, né? Quer dizer, Eva tinha a oportunidade de aceitar a Deus diante do pecado e escolheu o pecado, escolheu negar a Deus. Né? Maria tinha a oportunidade de negar a Deus diante da sua oferta divina e aceitou a Deus. Né? Então, nesse sentido, a gente precisa esclarecer. Depois nós temos o princípio da maternidade misteriosa e da virgindade admirável. Esses termos são do grande estudioso Gabriel Rossini, tá? Padre Servita, que faleceu em Roma em 1977. Não são meus, tá? Não estou inventando nada aqui, não. No século II, isso já era ensinado por Santo Inácio de Antioquia e também por São Justino e Santo Irineu. Tá? O corpo de Maria, consagrado com mistérios tão elevados, tão transcendentes, gerar na carne o Filho de Deus, não podia estar sujeito à decomposição da morte. Se Maria foi preservada até mesmo da corrupção do parto, né? Isso eu expliquei lá no episódio da virgindade perpétua, é claro que ela seria preservada também da corrupção da morte. Tá? Faz todo sentido teológico. Além dessa tradição implícita, pode-se falar também com muita probabilidade, não com certeza, tá? Não com certeza, mas com muita probabilidade de uma tradição explícita que remonta aí o tempo dos apóstolos, que é justamente aquele texto apócrifo Transitus Mariae, que eu comentei alguns minutos atrás, que foi condenado pelo suposto decreto Gelasiano. Esse texto ele é um pseudepígrafo, né? Quando a autoria é falsamente atribuída. Nesse caso, falsamente atribuída ao Melitão de Sardes, né? No século IV. E por esse texto nós ficamos sabendo de um tal de Leucio Carino, do século II, que afirmava ter convivido com os apóstolos, que relata a Assunção de Maria. E o padre Gabriel Rossini, o italiano, diz que todas as lendas que foram criadas depois acerca do tema são amplificações dessa mesma obra, são caricaturas desse relato primitivo. Né? Claro, vejam só, Leucio Carino era um herege, era agnóstico. Sua obra estava cheia de erro, cheia de heresia, né? O decreto Gelasiano chama ele de discípulo do diabo, inclusive. Mas o que, que no século IV o Melitão de Sardes fez? Bom, vamos pegar essa obra aqui desse herege maluco, Leucio Carino, e vamos fazer uma limpeza. Vamos expurgar os erros para ver o que, que sobra de bom. Né? E ele descobriu que na essência da obra, a razão fundamental da incorruptibilidade de Maria, da glorificação do seu corpo, da sua assunção, é justamente a sua virgindade perpétua. Isso não é um erro, isso não é uma heresia, isso não é fantasia. O testemunho dos inimigos, de fato, são mais eficazes, dizia aí o Melitão, citando São Basílio Magno. Quer dizer, quando até os seus inimigos testemunham em seu favor, né? Então tem algo aí. E o próprio Melitão de Sardes descreve, então, a assunção de Maria baseado na obra do Leucio Carino. Os apóstolos colocaram-na na sepultura e, depois de pouco tempo, diante daqueles que estavam presentes, o corpo torna-se invisível aos seus olhos. São Cirilo de Jerusalém, lá no século IV também, ele testemunha uma visão que ele mesmo teve da Virgem Maria. Seria uma revelação privada, então, né? Onde Nossa Senhora disse a ele que Jesus lhe avisou que ele a elevaria. Esse relato de São Cirilo, ele encontra um certo paralelo com aquela obra Transitus Mariae, do herege Leucio. Né? Até o século II, basicamente, é isso aí que nós temos. Tá? No século III, aqueles princípios que eu citei, o princípio da recapitulação e o princípio da maternidade misteriosa, da virgindade admirável, eles continuavam sendo ensinados por Tertuliano, Orígenes, São Gregório Taumaturgo, Santo Hipólito. No século IV, no Oriente, nós temos o testemunho de Santo Epifânio e de Timóteo de Jerusalém. E no Ocidente, nós temos aí o de Santo Ambrósio. E aquele, claro, Transitus Mariae, do pseudo Melitão de Sardes, que eu comentei aqui já, né? Santo Epifânio, não sabendo a história da vida de Maria, além dos evangelhos, né? Não sabendo como ela terminou a sua vida, ele cria três hipóteses, tá bom? Uma morte serena, onde Maria teria sido sepultada, o martírio ou a transladação sem a morte para a eternidade. Nas três hipóteses, ele afirma que o corpo de Maria foi glorificado, que Maria não conheceu a corrupção corporal. Timóteo de Jerusalém, que era padre, presbítero, ele deixou uma homilia feita especialmente para a festa da apresentação no templo. E nessa homilia ele diz que alguns, tomando aquela profecia de Simeão, da espada de dor, né, que transpassaria o coração de Maria e tal, eles acreditavam que Maria morreu mártir por conta disso. Mas ele rejeita essa opinião, né, dizendo que a espada de metal atravessa o corpo, mas não divide a alma. E aí ele acrescenta, a Virgem Maria, por isso, permaneceu até hoje imortal, porque aquele que a habitou nela a transferiu para o lugar da ascensão, o paraíso celeste, né? E aqui uma coisa importante, esse texto não é um debate com hereges, não é um tratado teológico, não é um estudo, uma especulação teológica, é uma homilia. Timóteo de Jerusalém falou isso na homilia da missa da festa da apresentação no templo. Ou seja, tudo indica aqui que não se trata de algo novo, mas comum aos seus ouvintes ali na missa. Já Santo Ambrósio, ele afirmava, ao menos de modo indireto, aí, a assunção corpórea de Maria. Ele diz, por exemplo, que se a Virgem Maria tivesse morrido no Calvário juntamente com Cristo, seria também ressuscitada juntamente com ele. Claro, isso aqui não é uma mera opinião de Santo Ambrósio, mas é o que a teologia nos leva a concluir, né? Há uma conexão fisiológica entre a carne de Cristo e de Maria, uma identidade entre os corpos, assim como há de qualquer mãe para com seu filho, né? Que acabam como que por exigir a mesma sorte no fim da vida, entendem? E há também a questão moral fundada na honra, que todo filho deve à própria mãe, né? Se Cristo poderia elevá-la aos céus em corpo e alma, e poderia. Se Cristo poderia não deixá-la passar pela corrupção da morte, e poderia. E ninguém vai duvidar que isso é um grande ato de honra, não é verdade? Então, ele o fez, né? No final do século IV para o século V, ainda aparece um novo texto apócrifo de um tal de pseudo João, né, que se chamava João o Teólogo, João o Evangelista, que também narra, na sua versão, a Assunção de Nossa Senhora. Infelizmente, o tempo está corrido demais, não vai dar para falar aqui, né? Enfim, chegamos no século V. Aqui nós temos, lá na Síria, um opúsculo, Obsequia Virginis, que ensina abertamente a morte e a ressurreição de Maria. Foi muito provavelmente essa obra que influenciou, em meados do século V, a celebração lá na Síria I da festa da Dormição de Maria, porque tem uma homilia de São Tiago de Sarug sobre o trânsito de Nossa Senhora, que é muito provavelmente, na verdade, um poema litúrgico composto para a festa da Dormição. Esse poema, claro, atesta a Assunção de Maria. Santo Agostinho, aqui no Ocidente, teria um tratado de Assumptione Beate Maria Virginis, mas parece que a autoria dessa obra é incerta. Tá? Santo Tomás, na Suma Teológica, cita como sendo de Agostinho, mas parece que não é uma unanimidade isso. Supondo que seja de Agostinho, enfim, né? Lá se diz que opróbrio não se apresenta para a condição humana o túmulo com a sua podridão. Jesus, isento desse opróbrio universal, também dele isentou a Santa Virgem, porque a carne de Jesus é a de Maria. Então eu quis destacar aqui até o século V, tá? Porque depois disso aí a coisa vai se difundindo, a especulação teológica vai ganhando forma, a compreensão doutrinária vai se desenvolvendo, as festas em homenagem à Dormição e à Assunção de Maria, né, aqui no Ocidente, vão se espalhando. Então, quer dizer, a coisa vai ficando mais clara, né? Com São Gregório de Tours, São Germano de Constantinopla, São João Damasceno, né? Enfim. Então, meus caros, está tudo aí, né? O que nós católicos cremos sobre a Assunção de Nossa Senhora, o que ainda está em debate, os fundamentos da Escritura e os relatos da história e da tradição da Igreja. Rezemos à Virgem que proteja e guie o nosso apostolado. Subtum presidium confugimus, Sancta Dei Genitrix. Nostras deprecationes, ne despicias in necessitatibus nostris. Sed a periculis cunctis libera nos semper, Virgo gloriosa et benedicta. Amen. Meus caros, há ainda outras doutrinas sobre Nossa Senhora, mas que ainda não foram proclamadas formalmente, né, como dogmas. Nossa Senhora Corredentora, Nossa Senhora Medianeira de Todas as Graças, Nossa Senhora Rainha dos Céus. Se você que está me ouvindo aí gostou do episódio de hoje e quer que a gente faça um novo episódio sobre cada um desses assuntos, então compartilhe aí no seu Instagram, no seu Facebook, nos stories, marcando @oscooperadores, tudo junto, né? E comentando qual desses assuntos você quer, tá bom? Então, você vai postar lá esse episódio, né? Um print da sua tela, seja lá o que for, que você está ouvindo, marcar @oscooperadores e escrever. Gravem também sobre a Corredentora, gravem sobre Nossa Senhora Medianeira, Nossa Senhora Rainha dos Céus, né? Aquilo que você quiser, tá bom? Para a gente saber qual será o próximo assunto mariano que nós vamos tratar aqui no podcast. Chegamos ao fim de mais um Cooperadores da Verdade. Não esqueça de nos seguir lá no Instagram, @oscooperadores, de entrar no nosso canal no Telegram e seja sócio também do Cooperadores Clube. O Cooperadores da Verdade pertence ao Centro de Estudos São Francisco de Sales, que é o núcleo de formação da Milícia de Santa Maria, aqui em Itajaí, Santa Catarina. Obrigado pela companhia, reze por nós, Deus te abençoe, salve Maria! Música.